Henrique Raposo, Jacinto Lucas Pires, já cá estão. Bom dia, bom
Olá,
ano.
Bom dia.
Gosto desta expectativa, estavas com saudades.
Estava.
Olha, quer dizer uma coisa, antes de avançarmos para o debate, é que o Jacinto, ele pode confirmar, esteve num táxi do Sr. Francisco Santos, de Vila Real, está há 25 anos em Lisboa e ouve às 3 da manhã.
Ah, que giro, um beijinho então para ele.
Um abraço para o Sr. Francisco.
Vamos começar pelo Orçamento do Estado. O Ministro das Finanças já está no Parlamento. Estamos a vê-lo nesta altura, aqui nas televisões. É o primeiro a ser ouvido na Comissão das Finanças e, pelos vistos, Miguel tem muito para explicar.
Sim, desde logo as dúvidas colocadas pela Unidade Técnica de Apoio Orçamental, que diz que há contas que não batem certo na proposta de orçamento, nomeadamente que o Governo vai aumentar, e não é pouco, o montante a racionar à cabeça, ou seja, as verbas que só podem ser gastas com autorização do próprio Mário Centeno, e são mais de 1.800 milhões de euros, sem contar com as cativações. O que é que isto vos parece, Henrique?
Não, peço desculpa, mas dá-me um pouco de vontade de rir, porque quando a direita fazia isto, a esquerda dizia que era austeridade e neoliberalismo, e agora quando é a esquerda a fazer, são contas certas e é poupança e
não
até falam com o Estado.
Devias era chorar.
Não, espera, vou dizer porque é que me estou a rir, porque parece-me que a esquerda portuguesa, pelo menos o PS, está em mutação, porque passaram 40 anos a dizer que as contas não interessavam, que o rigor das contas não interessava, e agora parece que interessa. E o meu ponto é, porque é que quando essa austeridade foi feita por Passos e Gaspar, se comportavam como o Bloco de Esquerda e agora comportam-se como um partido responsável? Essa interessa perceber que PS é este.
Sim, mas pelos vistos a austeridade não só prossegue, como se reforça, Jacinto.
Sim, não sei se lembram da última vez que falámos aqui do Orçamento de Estado, queriam-me tirar o tempo, ali a Carla estava com os seus tempos.
Sim, Carla,
e eu disse, deixa-me só dizer mais uma coisa, é que falta saber o que é que o Mário Centeno quer cativar.
Não me lembro disso.
Pois, mas podes rebobinar aí. mas isto sim, é porque isto é uma política que, na verdade, segue uma lógica afinal contabilística, que está atrasada, como a Graça Franco explicou há pouco, em relação à realidade, e que, além do mais, tem falta de transparência na maneira como apresenta o orçamento, porque, de facto, não se percebe exatamente o que é para gastar ou não.
Pois, porque o tal diz também que há uma almofada de mais de 250 milhões de receitas que não aparecem na proposta de orçamento. Isto será para cedências aos partidos de esquerda que venham a aprovar o orçamento ou não? Para outras medidas ao longo da legislatura, por exemplo?
Não se percebe porque se os números já pareciam insuficientes do lado da despesa em relação a muitas áreas, nós estamos a perceber por estas cativações e retenções e dotações específicas.
Neste caso é uma almofada de receitas.
Que afinal, pois, mas isso não compensa o resto.
Pois não.
Portanto, os números parecem ainda mais insuficientes do que já era.
Deixa-me só dizer uma coisa. A austeridade, contas certas, não é ser tecnocrático e contabilístico, como tu disseste. Na austeridade há um valor moral que é proteger os nossos filhos, os nossos netos. Nós temos que poupar, temos que diminuir a dívida para legar às gerações futuras algo menos penoso do que isto.
O que há aqui é a grande opacidade, não se percebe.
Ah, isso concordo.
Não se percebe quais são os números para quê e não se pode dizer vamos fazer isto e depois não dar dinheiro para isso, não é?
Bom, vamos mudar de assunto, Miguel, e falar agora da tensão no Médio Oriente. Vamos para outra parte do mundo, não tem
nada
a ver.
Eu diria hipertensão.
Hipertensão.
Depois do ataque americano que matou o general iraniano Qassem Soleimani, número 2 do regime de Teherão, este ataque justificou-se, na vossa opinião, ou como disse Joe Biden, Trump atirou dinamite para um barril de pólvora, Jacinto?
Parece-me que é um caso desses e é um caso de Trump a seguir os seus impulsos mais primários, sem pensar, não é sem pensar duas vezes, é sem pensar uma vez, e de facto trouxe problemas ao problema, sendo que tudo ficou mais instável. Tudo ficou mais desprotegido, as hipóteses de paz sempre remotas ficaram ainda mais longínquas. Susan Rice, a conselheira de defesa americana até 2017, diz que este é o ponto que não é certo a uma guerra, mas que é o ponto onde as probabilidades de guerra são maiores desde há décadas, e eu acho que tem razão. E portanto, não se percebeu esta decisão.
Henrique, tens receio real de uma guerra aberta entre os Estados Unidos e o Iraque? O Irão, neste caso?
Tenho receio real de uma guerra real daquelas à antiga entre Israel e o Irão. Nós esquecemos sempre deste elemento que é Israel. Israel sente-se ameaçado, com ou sem razão, não interessa. e tem planos para atacar e o Irão. Quer dizer, essa guerra real, e quando eu digo real é a antiga, não são estas guerras que são sempre guerrilhas. A guerra clássica entre os dois Estados é possível, entre Israel e Irão. Mas aqui não há salvação. Quer dizer, e fico um pouco constrangido quando vejo tanta gente à direita a proteger o Trump só porque ele está à direita. O Trump é uma espécie de inferno pós-moderno, ou seja, é o sentido. Não há moral, não há estratégia, não há pensamento. Andamos ao reboque dos seus instintos e emoções e os seus interesses. Ele precisa de uma guerra porque se sente apertado internamente. Depois alegam que isto é igual a abater o Bin Laden. Não é. O Bin Laden era um terrorista internacional, era um pária, não era de um Estado. E atacou os Estados Unidos. E este general é o número 2 de um Estado, o Estado mais poderoso daquela região. Portanto, é um ato de guerra, é uma provocação. É um ato de guerra, não é uma espécie de... Abater o Bin Laden era uma espécie de Estado de Direito Internacional. Isto é um ato de guerra clássico. E isto faz lembrar aqueles miúdos que atiram as bombas de mau cheiro e depois vão-se embora. O que é que fazemos agora? O que é constrangedor é que quem faz isto e depois não pensa, e agora? Vamos fazer o quê? Vamos atirar mais 50 mísseis para o Irão? Vamos provocar outra guerra? Não aprendemos nada com o Afeganistão,
ainda por cima,
com o Iraque.
Ainda por cima atinge o mundo inteiro. Muito obrigada.
Nada.
Nada?
De nada.
Já sinto até quarta-feira.
Esperemos nós.
Henrique Raposo e Jacinto Lucas Pires nas 3 da manhã.